A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Adri Azevedo e a partir de agora você acompanha o UFPA Entrevista. O assunto de hoje é saúde da população LGBT e o nosso entrevistado é o Edu Cavadinha, que é enfermeiro, doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade de Brasília, a UNB. O Edu é pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UNB, especificamente do Observatório da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Ele veio a Belém para fazer oficinas com LGBTs sobre o acesso e qualidade da atenção à saúde para esse público. Edu, muito obrigada pela tua participação, seja bem-vindo.
Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje.
Edu, como eu comentei, você faz parte do Observatório da Política Nacional de Saúde Integral de LGBTs. O que é essa política e o que ela propõe?
Bem, para falar um pouco sobre a política, eu queria explicar que ela faz parte de um grupo de políticas, né, que elas são chamadas como políticas, conhecidas como políticas de promoção da equidade, né? Essas políticas, elas são a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, Política Nacional de Saúde Integral da População de Campo, Florestas e Águas, a Política Nacional de População de Rua, e que também tem uma questão a ver com a população cigana, que só tem uma portaria, ainda não é política. E essas políticas, junto com a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, formam essas políticas de promoção de equidade, que elas têm uma questão em comum, que é reconhecer, né, que existem populações vulneráveis que têm menos acesso, que podem estar prejudicadas em relação à saúde por ter essas especificidades, né? Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT já traz nela essa discussão, que o preconceito decorrente da orientação sexual ou identidade de gênero das pessoas. A Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, ela traz já na sua concepção que o preconceito decorrente da orientação sexual e da identidade de gênero das pessoas, ela é um determinante social que prejudica na questão do processo de saúde e doença, né? Pode influenciar na qualidade de vida do indivíduo e nessa questão. Então, já é um reconhecimento, já é um avanço que traz essas terminologias, inclusive, dentro da política, estão explicadas o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, que é uma questão ainda que não está muito clara para muitas pessoas, então ela já traz isso. E, além disso, também traz as especificidades e demandas, assim, que não explicitamente, mas dizendo e dizendo para as pessoas que vão trabalhar, os trabalhadores da saúde, os gestores, que essa população, apesar de ser o grupo LGBT, cada segmento tem sua especificidade, suas demandas, e que essas pessoas têm que ser atendidas, né, na sua integralidade, porque o Sistema Único de Saúde, ele é universal, todos têm que ter acesso e tem como seu princípio a integralidade, né, da atenção, ou seja, tem baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade, e também a equidade, que também é outra coisa que o Sistema Único de Saúde, né, que é tentar tirar essas diferenças sociais, né, é como se fosse tratar diferentes desiguais, mas no sentido de tentar melhorar a assistência, de tentar trazer eles para o sistema de saúde, né, e pensar nesse sentido.
Explica assim melhor para a gente como que essa questão do preconceito afeta, né, as pessoas LGBT nesse acesso, na qualidade do atendimento, ou através de exemplos, talvez, como é que isso se concretiza?
Se concretiza, eu vou pegar um exemplo que ele é muito já emblemático, assim, que inclusive vou aproveitar porque a gente está nesse debate atual, né, que é a questão do nome social. O nome social que está sendo ameaçado agora com essa gestão que entrou agora do presidente interino, né, e os políticos começaram já a se manifestar para querer derrubar um decreto que a presidenta Dilma assinou, que era sobre o uso do nome social nos órgãos públicos federais, né, nas administrativas. O nome social, ele já, antes dela assinar esse decreto, ele já era garantido pelo Sistema Único de Saúde. Então, uma pessoa trans, travesti, podia, sim, requerer o seu direito de usar o seu nome social, né? Que é uma coisa básica. Não quer dizer mudar documento, porque isso só pode ser feito, por enquanto, no Brasil, judicialmente. Processo de documentação civil, né? O registro civil, essas coisas só podem ser modificadas judicialmente ainda. uma pessoa trans, então vou dar um exemplo de uma coisa concreta que acontece muito no Sistema Único de Saúde ou até no particular, em qualquer lugar, geralmente, até em serviços que não são da saúde, mas vou dar o exemplo da saúde. É uma pessoa, tá uma mulher trans esperando para ser atendida em qualquer serviço e ela... A atendente vai, na hora do atendimento, chama ela no nome de registro anterior, né, que era o seu nome, que estava de gênero masculino. Então, faz questão de chamar em alto, aquela sala cheia de gente esperando, chama em alto e bom tom o nome masculino. O que tem acontecido é que, geralmente, essas mulheres não ficam para o atendimento. Elas saem, né, elas não voltam mais. Então, elas levantam, não saem, elas levantam e não participam, não vão adiante, não levam adiante essa assistência. Então, ou causa desconforto, pode até entrar no consultório, mas já está uma pessoa que já está se sentindo mal, porque já está sendo tratada de uma forma que não é, que tem na carta dos usuários do SUS, né, que é para ela usar o nome social, já é garantido, mas mesmo assim as pessoas têm desrespeitado esse direito. Então isso é até um exemplo muito concreto e que acontece bastante, né? Mesmo com esse direito garantido, ainda há uma resistência de usar e repercute porque as pessoas não vão mais. Então a gente escuta muitas falas dizendo, olha, ali eu já sei que eu vou ser tratada da forma que eu não desejo, né? Elas falam, vamos me chamar no masculino, eu não quero, eu não mereço essa humilhação, então já que eu não quero passar por isso, eu não vou pro serviço de saúde. Eu arrumo um jeito de me medicar ou me consultar com minha amiga que foi, entendeu? Ou com alguém que me dê mais informação, ou no Dr. Google, como o povo gosta de ter na internet. Então, essas pessoas ficam desassistidas por conta de uma questão que é muito fácil de ser resolvida, né? Mas a gente tem muita resistência ainda, né, por algumas instâncias dessa questão passar. A gente está vendo hoje nisso, né? Os deputados que assinaram, que querem derrubar o decreto do nome social, sem justificativa, né? Porque não existe justificativa econômica, não existe justificativa de nenhum nível, a não ser justificativa moral, né? Que eles querem moralizar, querem quebrar uma coisa. É como muitas pessoas estão dizendo para eles, é uma violência contra as pessoas trans e travestis, violentando as pessoas trans e travestis no seu direito.
Você falou também de demandas, né? Que assim, a população LGBT tem vários segmentos e existiriam demandas específicas, talvez, para cada uma dessas letrinhas, né, da sigla LGBT. Poderia comentar, de uma maneira geral, algumas dessas demandas?
Sim, a gente está percorrendo o Brasil, né, escutando a população LGBT, e a gente está descobrindo que muitas dessas demandas são coisas óbvias, assim como qualquer pessoa já se vê, já acha que pode, que isso faz parte do dia a dia. Para essas pessoas é como se fosse uma demanda, uma coisa que ela se conquistar, que são atendimentos básicos de saúde, coisas como qualquer cidadão tem direito, ou seja, entrar na atenção básica, que é logo a porta de entrada, um exemplo disso, e participar das orientações, descobrir os programas de diabetes, hipertensão alta, fazer check-ups, coisas que são básicas, né, do serviço de saúde. Então, isso é uma demanda, e pode parecer até meio estranho dizer que é, né, mas enfim, é uma das questões, principalmente as travestis, que como, né, se são mais marginalizadas, elas têm muita demanda de atenção básica. Elas querem entrar na atenção básica e não conseguem por causa do preconceito. É um obstáculo muito grande. Outro exemplo que eu posso dar para você de demanda, né? As mulheres lésbicas e bissexuais, elas têm ainda muitas questões referentes à ginecologia, né? Serviço de ginecologia ainda hoje, mesmo com muitas, já esse debate tendo acontecido há anos, pesquisadores, acadêmicos, até as mulheres mesmo já reivindicando essa questão, elas têm essa demanda forte porque ainda está acontecendo nos consultórios de ginecologia muita violência, invisibilidade, né? O pressuposição de uma heterossexualidade. Então, o médico ou a médica geralmente vai fazendo lá a anamnese, né, que é a conversa inicial para saber como proceder ou que orientar a paciente, e vai fazendo perguntas como se ela fosse uma pessoa que tem um marido, um companheiro, e que as orientações que ele vai dar é de acordo com isso. Então, se ela diz que não tem, então ele assume que ela não tem ninguém, né? Se ela não falar, assume que não tem ninguém, que então não tenho que te dizer nada de orientação ou prescrição, ou seja lá o que ele tenha que fazer, ou ele acaba prescrevendo, como já teve esse caso dizendo, ah, não, ele me prescreveu anticoncepcional, não sei o que, etc. Porque a mulher não teve nem coragem também de dizer porque não tem espaço, né? Como se fosse um questionário que não tem nem espaço para você dizer, olha, algumas até corrigem, olha, escuta, eu tenho uma companheira. E essas que ousam também acabam, às vezes, sofrendo preconceito, porque aí já muda a postura do profissional, que já, ah, tá, então... Alguns dizem, eu não sei o que fazer com você, já aconteceu também relatos pra mim, né, dizer, ah, que quando eu falei, ela disse, olha, eu acho que eu não sei como te ajudar, como se fosse um ser de outro mundo, né, uma coisa, olha, específico, tem que sair. Então, tem muitas questões nesse sentido ainda das mulheres lésbicas. Os homens gays também têm demandas de saúde integral, né, eles também reivindicam, assim, além de ainda seguir com... todo o cuidado dessa questão de DST, HIV, AIDS, de prevenção, de tratamento, todas essas demandas que já são fortes, né, que já são consolidadas, eles também necessitam de atenção básica, de outros serviços, de também que não se pressupõe uma heterossexualidade, dependendo da especialidade médica que os atenda, né, tem também essas demandas nesse sentido. Homens trans, mulheres transexuais e travestis, tem muito também demandas em relação à hormonioterapia, que é acompanhamento hormonal, alguns que desejam fazer cirurgias também, essa referência para cirurgia, né, as indicações, a questão de também apoio na saúde mental, que é forte, porque como o preconceito é muito forte, a gente tem muita expulsão de casa, principalmente os jovens, jovens quando declaram, falam sobre isso, querem falar sobre vivenciar sua identidade muito cedo, né? Então, a gente tem muita expulsão de casa em relação a isso. Então, saúde mental é imprescindível também nessa demanda dessa população, de certa forma. Não como se fosse porque é uma patologia, mas sim decorrente do preconceito que essas pessoas sofrem, né? Então, são algumas demandas algumas super básicas, que são de fácil resolutividade, né? Que a gente pode tentar reverter isso, e outras que necessitam, sim, um pouco mais de, acho que, de sensibilização, de capacitação dos profissionais para saber meio que atender e lidar. Mas a maioria é mais com questão de, sabe, do profissional ser uma pessoa que tente agir não a partir do seu preconceito, tente ver aquele ser humano na sua integralidade e tente tratá-lo bem. A maioria é resolvida dessa forma, garanto.
É nisso que você está falando, né? Uma das coisas que é abordada na política é essa questão da educação permanente, né? Justamente dos profissionais que vão estar lidando com esse público, que precisam ter esse conhecimento, né, dessas especificidades, e também do não tratar com preconceito, como você está falando. Então, como é que acontece ou podem acontecer essas ações que possam ajudar nesse sentido?
Essa sua pergunta é uma pergunta interessante e complexa, porque ela não tem uma resposta única, né? Não se pode pensar em educação numa só estratégia, né? Nunca funcionaria dessa forma. Então, assim, a gente sabe que, a partir dessa pesquisa, principalmente, a gente vê que é necessário, sim, atuar no sentido de capacitação, educação para os profissionais de saúde, gestores também, com certeza, não só os profissionais de saúde. E essa necessidade, ela se traduz no que a gente está vendo, em tudo que eu falei das demandas, de como né, poderia ser revertida a partir... Seria uma estratégia para também reverter ou conseguir algumas demandas dessas especificidades, né? A gente tem uma estratégia que já começou, inclusive, né? O Ministério da Saúde, ele já produziu um curso na UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS, é um curso gratuito, é AD, que é para os profissionais de saúde. Na verdade, ele é livre para qualquer pessoa fazer. Tem 40 horas o curso, é bem simples, tem vídeos, ele é interativo, tem textos para reflexão, para você pesquisar além do que está lá no curso em si. Então, ele já começou bem, assim, foram muitas inscrições que eles tiveram, na primeira leva que abriram dele, ele teve muitas inscrições, acho que teve mais de 30 mil inscrições, foi bastante, vai abrir a segunda, se não é que já abriu, para a segunda leva, né, porque ele tem certificado, né, ele tem um período que ele fica aberto, as pessoas se inscrevem e dá certificado no final. E ele foi, acho que, se eu não me engano, obrigatório para quem era dos mais médicos. Quem entrava no programa tinha que fazer, porque ele é sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Isso já é uma estratégia, né? Porque como é difícil um país com a dimensão continental do Brasil fazer um curso gigantesco para todos os profissionais de saúde, então foi uma estratégia de educação à distância que as pessoas poderiam acessar de qualquer lugar. Ainda tem um impedimento que nem todo mundo ou tem computador e internet. Assim, pode ter, a maioria das pessoas que trabalham na saúde pode até ter, né? Mas, além do mais, tem que ter um certo já, uma familiaridade com essas plataformas, né? Não que ele seja difícil, mas porque algumas pessoas ainda são meio resistentes em ficar fazendo coisas online, tipo cursos, essas coisas. Então, ainda tem um pouco dessa resistência. Mas ele já é considerado uma coisa, assim, uma inovação e uma estratégia. Fora isso, a gente tem que trabalhar com outras questões. Então, pensar em fazer formação de formadores, né, que é o que a gente está pensando no observatório agora, que é trabalhar com pessoas da gestão ou de outros trabalhadores que possam ser chaves, né, pincelar essas pessoas, fazer um trabalho de educação, né, educação tipo perfil educação popular mesmo, né, trazer discussões com a realidade dessas pessoas, com as coisas, e formar elas no sentido que elas se tornem depois propagadoras desse conhecimento, né? Então aí elas voltam para o lugar de trabalho e elas, a partir daí, elas que começam a disseminar o que elas aprenderam, que aí é a estratégia, né, para tentar dar conta dessa quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil, de trabalhadores da saúde e gestores, né, que temos. E outras estratégias que podem ser pensadas. A educação, ela é uma área muito, muito interessante para a resolução de problemas, né, que ela pode ser usada de forma criativa, ela pode ser pensada, repensada, construída, reconstruída, e a gente está tentando fazer esses movimentos para disseminar, para discutir e fazer a reflexão dos profissionais e gestores de saúde para a população LGBT, sobre conceitos, sobre como é que pode ser melhor feito o atendimento, como são as estratégias para determinadas situações que eles acham que são difíceis, entendeu? Todas essas questões que a gente pode trabalhar.
Você está ouvindo o programa UFPA Entrevista. Eu sou Adria Azevedo e converso hoje com Edu Cavadinha, que é enfermeiro, doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade de Brasília, a UNB. O Edu é pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UNB, especificamente do Observatório da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E conversa hoje conosco sobre a pesquisa que realiza a respeito do acesso e qualidade da atenção à saúde para o público LGBT. Como eu havia falado, vocês estão aqui, os pesquisadores da UNB, aqui em Belém, porque vocês estão fazendo uma pesquisa que é a análise do acesso e da qualidade da atenção integral da população LGBT no SUS. Me explica um pouquinho o que é essa pesquisa, o que é que vocês estão fazendo, como é que estão desenvolvendo, me dá uma geral assim, do que seria essa pesquisa.
Essa pesquisa, ela nasceu lá no Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT, que fica lá, que é um grupo, uma forma de controle social, de participação social, né, do SUS, com o Ministério da Saúde, com técnicos e discutindo com pesquisadores, né, o que eles achavam que poderia ser feito, né, para uma pesquisa em âmbito nacional, o que eles queriam perceber ou identificar no Brasil, né, no perfil brasileiro. Então, nas discussões, eles disseram, não, vamos fazer uma pesquisa que chegasse a onde não chegou ainda. A gente já tem muitas pesquisas que trabalham com a questão do HIV AIDS, DST, né, que são pesquisas maravilhosas e continuam surgindo mais, porque sempre descobrem lacunas nas pesquisas que trazem outras e outras, e ainda bem, porque esse é o motivo das pesquisas científicas existirem, né, para sempre identificarem essas questões. Mas ainda não tinha uma pesquisa que visualizasse essa questão da saúde integral, né, e principalmente na atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, né. A gente tem o programa Saúde da Família, né, que ele é a porta de entrada, então que é composto por uma equipe de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, tem agentes comunitários de saúde, em alguns lugares tem dentistas, tem psicólogos, dependendo se tiver NASF ou não, todas essas questões que tem nessa atenção básica, né? Nunca chegou uma pesquisa nesse âmbito. Então, aí, a partir daí, foi sugerido, vamos fazer uma pesquisa que trabalhe com a ótica de profissionais de saúde, né? A ótica de gestores municipais de saúde e a ótica das pessoas que são da população LGBT, o que podem trazer, né, sobre demanda, especificidade, que elas acham do acesso e da qualidade, né, porque não teria lógica trabalhar só com uma ótica para fazer essa análise. E então surgiu essa pesquisa que está na fase final, né? Acho que, acredito que até dezembro, não, acho que sim, até dezembro ela tem que dar os resultados e retorno para a sociedade, né, sobre esses dados, sobre essa discussão. Outra questão dessa pesquisa, que ela é diferente, ela é nacional e ela é qualitativa. O que eu quero dizer com qualitativa é que ela privilegia o discurso dos sujeitos, né? A parte quantitativa dela é mais o questionário dos gestores municipais de saúde, que preenche o questionário. Mas os profissionais de saúde e a população LGBT que participam, ela é baseada nas informações, nos discursos, ou seja, tem uma análise qualitativa aí que vai ser feita, né? Que é o diferencial, não é número que vai sair, então vão sair outras questões, categorizações, é uma coisa mais de aprofundamento das questões, né? Que a gente está trabalhando. Então ela tem esse diferencial também, que ousa nesse sentido. Como ela veio a partir dessa demanda do Comitê de Saúde LGBT e Ministério da Saúde, ela tem esse intuito de trazer essas análises e reflexões do que vão surgir do campo para pautar também ações, né? Ações, estratégias, tentar dialogar com a política, né? Ver o que é que pode ser feito, como pode ser feito. Então a gente tem essa esperança, assim, que ela traga mais luzes para que a política seja implementada de fato, né? Uma política de 2000, que foi instituída por uma portaria em 2011, então ela relativamente recente, a gente está em 2016, mas ela ainda não foi disseminada do jeito que gostaríamos que ela estivesse sido, né? Então a gente precisa descobrir como pode ser feito isso, né?
Então, ela é uma pesquisa nacional, você falou, né? Então como é que vocês têm desenvolvido isso para poder atingir várias partes do país?
A gente tem parcerias, né? A gente tem parcerias com outras universidades, né? A gente tem Universidade Estadual de Maringá, a gente tem Universidade Federal da Paraíba, a gente tem a UNB, que é de onde eu vim, a gente tem a Fiocruz de Pernambuco, Universidade de São Paulo, Estadual do Rio de Janeiro. Temos os parceiros, né, que são pesquisadores, que estão viajando pelo Brasil, né, e dando conta de suas regiões, para fazer essas etapas em cada município que é sorteado. Não são todos os municípios do Brasil, né? Mas tem municípios sorteados, né? Que estão na pesquisa. Aqui no Pará a gente tem Belém e Santarém, por exemplo, né? Mas no norte não é só representado por Belém e Santarém, a gente tem também Macapá e tem Rio Branco, que inclusive eu já fui por lá, né? Santarém já está finalizado, falta aqui em Belém, a gente precisa finalizar as oficinas com a população LGBT, né? A gente já fez as entrevistas com os profissionais de saúde, né, que foi que já está tudo finalizado, que são 50 entrevistas, o gestor também já está entrevistado. Falta a população LGBT, né, que a gente já tem duas oficinas, né, a gente tem a oficina com homens trans e uma oficina com mulheres lésbicas, e a gente está mobilizando mais oficinas, porque precisamos de mais vozes para meio que equiparar o tamanho de Belém, que é muito grande, tem região metropolitana, então a gente queria atingir muitas pessoas LGBT para conseguir trazer as vozes, né? Distintas vozes de distintas regiões, se possível.
Eu sei que é uma pesquisa que ainda, como você falou, vai terminar em dezembro, né? Mas alguns dados já foram coletados. Não sei se seria possível fazer algum comentário sobre o que vocês já observaram até o momento.
Falando assim, superficialmente, né? Porque claro que vai chegar os resultados mais adiante, mais profundamente, mas o que a gente tem observado, com certeza, é que, primeiro, a política não chegou aqui em Belém, não chegou em Santarém, é um desconhecimento da existência da política, né? Que é uma questão alarmante para a gente começar a pensar, então, como implementar, né? Como colocar essa política para ser prática, não sair do papel, né? Porque no papel ela está lá, a gente já tem essa conquista, mas ela precisa ser na prática, existir de fato. Então a gente percebeu, mas não é uma característica só daqui de Belém, né, e Santarém, também outros municípios também não chegou. Outra questão que a gente percebeu, já tem percebido com os dados, é que os profissionais desconhecem, na maioria, a população LGBT, né, como se as pessoas LGBT fossem invisíveis mesmo, que pode até parecer uma coisa, mas a gente já sabia, eu acho que isso é óbvio, não. Tudo bem, mas a gente está escutando nos discursos deles que é como se as pessoas não fizessem parte daquelas comunidades, não desconhecessem mesmo, de fato. E, claro, também há uma confusão quando, quando eles sabem ou conhecem alguma pessoa que seja usuária do sistema de saúde ou que mora na comunidade, né, que seja LGBT, que eles não sabem dizer se é um gay, se é uma travesti, se é uma mulher trans, se é um homem trans, lésbica, bissexual. Essas coisas não ainda tá muito... muito confuso na cabeça das pessoas, né? Não, é como se fosse tudo a mesma coisa. Então, uma pessoa só é a mesma coisa, representa todos, basicamente, né? Isso a gente tem também escutado bastante. Existe resistência de alguns profissionais com a temática, mas a gente se surpreendeu em encontrar, assim, ao mesmo tempo que eles desconhecem, né, e não enxergam, não visualizam, mas muitos estavam dispostos a aprender. Nas entrevistas, muitos se mostraram dizendo, não, olha, eu não sei muita coisa, etc., nem me passava pela cabeça sobre essa população, que poderia ser uma questão lá, pelo preconceito elas chegarem aqui. Eles começavam a fazer até uma reflexão a partir da entrevista, que é bem interessante. Mas eu estou disposto, a aprender. Se a prefeitura, se a Secretaria Municipal de Saúde der um curso, alguma coisa, eu vou fazer com certeza. Então, tinha muita gente que se posicionava nesse sentido, eu quero aprender. Isso é uma coisa interessante e aconteceu aqui em Belém bastante. A gente foi bem recebido pelos profissionais, não teve recusa de participar. As pessoas que foram sorteadas, a gente tem, garante o sigilo de quem participou, mas ninguém se recusou a participar ou fez algum corpo mole, alguma coisa, todo mundo participou, legal. A Secretaria Municipal de Saúde deu muito apoio pra gente aqui, assim, de logística, no sorteio das unidades, foi um apoio muito bom. Fomos bem recebidos aqui, né? Então, nesse sentido, acho que aqui Belém foi bem, bem legal e bem tranquilo para se concluir essas partes da pesquisa, né? Mas é geral mesmo, essa questão de não saber, não sabe para onde vai, de onde veio, isso é uma coisa que tá sendo nacional, isso não é privilégio daqui de Pará, não, é bem geral mesmo. Mas tem sim, tem umas variações em algumas regiões, né? Tem grupos que a gente encontra aqui onde as pessoas fazem atividades, né? Até na atenção básica, alguns grupos que abriram as portas para a população e disseram, olha, aqui vai ter um dia, uma ação para vocês aqui, que vocês venham. Então, tem tido surpresas também. Mas a maioria, se puder dizer assim, o geral não é essa a regra, essa é a exceção, né? Dessa variação. Então, é nacional, sim.
Pra gente fechar, uma coisa assim que você já comentou um pouquinho, que é o que essa o resultado dessa pesquisa pode trazer de benefícios, né, para políticas públicas de saúde, enfim.
Eu acho assim, que a gente, a partir dela, vai pensar e trabalhar as estratégias, como eu tinha dito anteriormente, né? Para além de mostrar como é que também fazer um meio que um diagnóstico de como tá a política, se ela existe, se ela tá funcionando ou não. Que a gente já está percebendo que ainda não, mas essas estratégias que podem vir a partir dela. Além dessas estratégias ou coisas que a gente pode pensar a partir dos resultados da pesquisa, também pode observar lacunas para próximas pesquisas também, né? O que é que pode ser? O que é que a gente não viu nesse primeiro desenho dessa pesquisa, que a gente deveria ter ido mais a fundo? Onde a gente pode ir agora, né? Descobrir e ver qual é... onde a população LGBT pode estar inserida mais no sistema de saúde, ou o que é que está faltando. E ela também traz a questão de uma visibilidade, né? A pesquisa em si, ela traz essa questão da visibilidade. Algo interessante que a pesquisa traz é que os lugares que ela está visitando, as pessoas, por mais que desconheçam, etc., aí elas estão começando a ver. Tem um pessoal que está trazendo essa questão, que está fazendo a reflexão. A gente tem escutado muito isso quando sai das entrevistas. Assim que a gente desliga o gravador, escuta as pessoas dizendo, poxa, vocês falaram sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha visualizado dessa forma, né? Vocês vieram aí, então eu comecei a fazer reflexões aqui comigo mesmo. Então, é um ganho da pesquisa, eu acho já. É uma questão de visibilidade. A gente entra nas secretarias municipais de saúde, apresenta pesquisa, já mostra, de certa forma, que existe uma política e por isso que a pesquisa está sendo feita. E quando chega nos profissionais, eles também, né, descobrem que existe essa, uma política, que tem alguém que está preocupado e que quer trazer, quer descobrir como está essa questão dessa população no serviço de saúde. Então, eu acho que já é um ganho, de certa forma. Com a população LGBT, a gente tem essa questão deles poderem também ter a voz, né, falar as especificidades, as demandas e serem levadas lá para o âmbito federal, né, que foi de onde saiu a pesquisa. Além de que também vão acabar descobrindo que, os que não sabem, que existe uma política de atenção integral para essas pessoas, para eles, né? Que é deles e que eles têm que usar e têm que mostrar, né? E tentar pressionar os gestores municipais, têm que pressionar para que a política seja implantada. Aqui em Belém é interessante que tem uma questão que vem com a política, que é um ambulatório, né, para pessoas trans e travestis, né? Que está funcionando já, né? Isso é política de saúde integral LGBT, né? A população tem uma porta de acesso, né, que não deveria ser só esse ambulatório, mas ter no ambulatório já é uma coisa, uma conquista, né, já é uma questão boa, que é para ter esse acompanhamento na questão hormonal, para ter referência para cirurgia, assim, para quem quiser fazer, a questão da saúde mental também para estar contemplada ali, né, para quem precisar. Então, o ambulatório, nesse sentido, ele representa já um avanço da política, né, a gente vê que Belém deu um passo por ter esse ambulatório aqui, né? Mas eu acho que ele é estadual, inclusive, se eu não me engano. Então, foi o estado do Pará que colocou aqui em Belém, né? Então, mas ainda tem muito o que fazer. A gente tem muito chão pela frente, né? A gente tem já conquistas, mas são poucas, e tem que segurar essas poucas conquistas para não haver os retrocessos não acontecerem, né? Então, enfim, eu acho que a pesquisa, ela traz muito essa questão de olhar aqui. Nós estamos aqui, nós vamos seguir adiante. A gente não vai voltar, dar nenhum passo atrás. Só para frente e querendo mais e mais e mais. Porque são todos cidadãos, né? A gente não quer nenhum, não pode ceder, não pode retroceder. Todo mundo paga imposto de uma forma ou de outra, indiretamente ou diretamente. Então, todos têm direitos a tudo. O SUS não é gratuito. O SUS é público. A diferença é a seguinte, que é gratuito e público, é porque o gratuito parece que é um favor, né? É tipo, tô fazendo favor. Não, ele é público, ele é pago, ele é financiado, ele tem verbas e tudo mais. As pessoas que pagam o SUS. Então, a população tem que usar, tem que ocupar o SUS mesmo, tem que usar ele. Se ele ainda não dá conta, é um projeto que a gente continua lutando para que ele seja universal. Então, e a população LGBT tem que estar contemplada nele, assim como as outras populações das políticas de promoção da equidade. Todos têm que lutar por um espaço no SUS, sim.
Edu, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo nessa pesquisa e obrigada pela tua participação no FPA Entrevista.
Aí eu agradeço também a receptividade aqui em Belém, as pessoas são muito, muito legais, e eu espero que a gente consiga trazer o retorno aqui também. Assim que acabar a pesquisa, chamar ou trazer o retorno para cá, para Belém, né? Porque a pesquisa, ela é nacional, e claro que vai soltar os dados nacionais, mas a gente também tem a intenção de voltar nos lugares que a gente fez para apresentar e mostrar a realidade também, né? Discutir a realidade com o município que a gente visitou, que eu acho que é mais do que nosso dever e obrigação também fazer isso.
Mais uma vez, muito obrigada ao Edu Cavadinha, que é professor da Universidade de Brasília e pesquisa sobre o acesso e qualidade da atenção à saúde para o público LGBT. Obrigada também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA, com apresentação, produção e roteiro meus, Adri Azevedo. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.